Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
É isso aí, quinta-feira é dia de falar de economia de um jeito leve, fácil, descomplicado para você ouvinte do Em Boa Companhia. E quem está aqui a postos na nossa bancada, como toda quinta-feira, é o nosso amigo Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo.
Bom dia, doutor Pedro, bom dia, nosso ouvinte, sempre um prazer estar aqui. E aí, tá todo mundo animado aí, né? Brasil tá subindo
avançando,
a ladeira, devagarzinho.
Avançando, Alemanha eliminada. Eu recebi aqui mais cedo, Fred, uma piadinha muito engraçada. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É que diz que o Brasil devolveu o 7-1 em suaves prestações, como o brasileiro bem gosta, né?
Foi parcelado.
Então, foi parcelado e, na verdade, não foi nem, né, por causa do Brasil em si, mas foram os outros jogos da Alemanha, que a Alemanha foi perdendo nessa Copa aqui, ó. O México fez 3-0 na Alemanha, a Suécia 2-1, a Coreia 2-0. Então, devolveu aí o 7-1. Né? Parcelado em três vezes, parcelado como o brasileiro vezes. Gosta.
É, porque a gente mesmo não sei se daria conta, não. Né?
Pois é, Fred. A Copa do Mundo está rolando e, claro, a gente também, né, aproveita esse momento para poder falar de economia aqui no Em Boa Companhia, respondendo à dúvida de um ouvinte. O Edson escreveu para o blog Educando o Seu Bolso, perguntando o seguinte: estou com uma dúvida referente ao Tesouro IPCA+ 2035. Desde o começo do ano, iniciei meus investimentos nele. Porém, olhando as informações mensalmente, eu estou perdendo dinheiro. Gostaria de confirmar se realmente é isso mesmo. E aí ele passou as informações. Ele investiu, Fred, R$10.586,44. Ele investiu esse valor, então, no Tesouro IPCA+ 2035. E ele foi conferir e viu que agora, no extrato dele, ele tem R$9.396,32. Ou seja, R$1.200 a menos do que ele investiu. E ele está preocupado com isso.
É, então. Isso, Pedro. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí a dúvida, né, que nos dá a oportunidade de falar sobre esse assunto mais uma vez.
Do Edson, Edson Fernandes.
Do Edson, perdão. E que vai na. Quer dizer, que segue um pouco do que a gente conversou na semana passada. Na semana passada, só para relembrar, a gente conversou sobre a dúvida de mais um ouvinte aqui do programa, que era o Marcelo, que estava tentando cuidar do Brasil Prev dos pais dele, né, que é uma previdência privada que ele fez de investimento para os pais, e que também estava perdendo dinheiro. Né? O Pedro vai se lembrar, o nosso ouvinte também vai se lembrar. E a gente fez, ele perguntava se o melhor era ir para o Tesouro Direto, né? Ah, será que eu não devia ter feito a aplicação no Tesouro Direto? Lá não estaria perdendo dinheiro. E a gente começou a falar sobre possibilidade de perdas, né, em investimentos em renda fixa. Tá? Que é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas. Né? O brasileiro está acostumado a um rendimento alto, a um rendimento constante, né? Pinga sempre um jurinho ali todo dia, todo mês, e variação negativa é praticamente impossível, a menos que você esteja exposto à bolsa de valores, que é uma coisa que muito pouco se faz, né, no Brasil. E agora, seja com planos de previdência privada, como o Brasil Prev dos pais do Marcelo na semana passada, seja com o Tesouro IPCA+, o Tesouro Direto, né, que é uma boa aplicação, inclusive, que a gente já recomendou aqui algumas vezes, do Edson, você começa a perceber a possibilidade de ter perda de capital. Não só rendimento negativo, mas também, como ele deu de exemplo aí, a diminuição do valor inicial.
Explicando para o nosso ouvinte, essa aplicação que ele fez, Tesouro IPCA+, 2035. Essa data, 2035, é quando ele teria que retirar o dinheiro.
Isso. Tudo.
Mas ele pode tirar antes, se ele quiser.
Ele pode tirar antes. Chama-se uma venda antecipada. Na verdade, ele comprou esse título que rende inflação, medida pelo IPCA, mais um tanto de juros. Né? Na hora que ele compra, esse tanto é fixo. Então, ele disse que comprou lá no começo do ano. começo do ano eu cotei para fazer a conta para ele, né, se isso aí está certo mesmo ou não, né? Estava rendendo inflação mais aproximadamente 4,8% ao ano. Significa que ele comprou então 2018, vai ficar até 2035 e ele vai durante 17 anos receber o acumulado da inflação naquele ano mais 4,8% além, acima da inflação a cada ano.
O Fred, ele teve uma visão meio que a longo prazo, né? Porque uma pessoa que investe para retirar o dinheiro daqui a 17 anos, ele teve a igual os Thundercats, a visão além do alcance.
Boa. Cultura é do Pedro aí. Desenho animado. Boa, lembrou bem. Voltou no passado. Mas, exatamente. Eu acho que esse é o ponto, Pedro. O que acontece? Ele comprou um título para 2035, mas nota-se, ou pelo menos é o que a gente infere pelo comportamento dele, de estar checando aí todo mês, que ele não está tão focado em 2035, mas ele está mais focado na rentabilidade mensal de curto prazo do que se esperaria para uma pessoa que fez um investimento num papel tão longo assim. Tá? E aí... O que aconteceu com ele é o seguinte, de lá para cá, o ano começou com céu de brigadeiro, céu azul, limpo, não tinha uma nuvem no céu. O Brasil ia crescer 3%, o dólar estava 3,40 e pouco, 3,30, sei lá, e a bolsa estava 80 mil pontos, e o próximo presidente ia fazer todas as reformas, e o Brasil ia, né, reduzir o seu déficit, estava tudo lindo. O mercado estava, como a gente fala, em paz, estava, né, de bem, né, com a política e os rumos para o país. Passados 3 ou 4 meses, mudou da água para o vinho. Né? Agora uma...
Azedou o caldo.
Azedou. Uma desconfiança muito grande. A bolsa caiu a 70, já teve em 69, o dólar está beirando 4. E os juros, que é o que interessa para ele, porque ele comprou juros. Né?
A taxa Selic.
Não estou falando da taxa Selic. A Selic caiu de lá para cá. Mas o problema é que ele não comprou Selic. Lembra que a gente falou no programa passado que existem 3 tipos diferentes de títulos dentro... de aplicações financeiras.
Ah,
dentro
é
do programa Tesouro Direto...
É porque tem o Tesouro Selic, esse que ele comprou é o Tesouro IPCA.
Isso, exatamente. Então, o Selic, esse não varia negativamente nunca, tá? Porque ele rende um centavinhos ali todo dia de acordo com a Selic, que era 14, um ano e meio atrás, e agora é 6,5, tá? E essa, ela continua. Se for 5, ele vai render menos centavos, mas continua sendo positivo. O problema dele é que ele comprou um título que tem um pouquinho de risco. Tá? Não é um risco de evaporar o dinheiro, não é isso. São riscos momentâneos. Ele está com valor fixo para receber em 2035, como você bem notou, na aplicação de longo prazo que ele fez, mas o trajeto para chegar lá é tortuoso. Ou seja, há momentos de mais ganho do que os 4,8% de juros além da inflação que ele contratou, e há momentos de menos ganho do que esses 4,8%. E nós estamos justamente no momento desse, onde uma curva deu uma embarrigada.
A montanha-russa está descendo.
Está descendo. Tá?
E aí ele agora está com 9.396, ou seja, se ele não esperar 2035, se ele quiser tirar o dinheiro agora, ele vai ficar no prejuízo.
Ele vai ficar no prejuízo de aproximadamente R$600. Por quê? Porque ele comprou... Olha, esse é excelente a pergunta do Pedro. Ele comprou um título, fez um investimento para 2035. Né? É como se você fizesse investisse num projeto, sei lá, uma empresa ou a construção de um condomínio, coisa que vai durar muito tempo. E aí você fala assim, beleza, o cara que tomou o dinheiro emprestado, nesse caso é o governo, né? Pegou o dinheiro dele, o tesouro, falou, eu te pago um fixo lá no vencimento. Isso é garantido. Mas se você quiser sair no meio do caminho, você vai tomar uma multa. Se você quiser romper o contrato comigo no meio do caminho, é como se, tá? Não é uma multa, mas funciona como se fosse uma multa. Você pode sair no meio do caminho com um prejuízo, que são esses R$600 que ele vai ter se ele resgatar agora. Quem está errado? O mercado está errado? Não, isso é oferta e demanda. O preço do papel, o valor do investimento dele diminuiu. ele oscila todo dia. A gente tem notícias, o Tesouro Direto hoje está interrompido porque houve uma volatilidade muito grande, né? Assim, às vezes eles fecham o programa durante algumas horas durante o dia. Por quê? Porque esse negócio é nervoso mesmo. Cada hora sobe, desce, é igual, meio que igual bolsa. Os preços variam. É, quem está errado não é o sistema. Eu acho que há uma responsabilidade no caso do Edson, dele mesmo, né? Ele provavelmente comprou uma coisa para 2035, fez um investimento com um horizonte temporal além do que ele podia, acima do que ele pode manter o dinheiro aplicado. Ele está focado no curto prazo, mas fez um investimento de longo prazo.
Mas se ele for paciente e esperar 2035, esses 10.586,44 que ele investiu, em 2035, quanto que vai ser? Ele vai, tipo assim, esse dinheiro aqui não vai dobrar, mas vai ter
dobra,
uma...
Dobra? Mais que dobra. Uau. Mais que dobra.
Então, ele tem que ter paciência mesmo,
é? Exatamente, é. Porque você estima uma inflação aí de 3%, 4% ao ano durante 17 anos, mais o 4,8%, né, de juros durante 17 anos. Isso triplica, tá? Durante 17 anos. É bem, bem provável. É, mas se ele quiser sair agora, ele vai ter um prejuízo de R$600, que é mais ou menos a história do Brasil Prev da semana passada, Pedro. O cara faz um plano de previdência que tem vantagens no longo prazo, que tem... vantagem de diluir a taxa de carregamento no longo prazo, de não ter cotas no longo prazo, de ter uma tabela de imposto de renda favorável, né? Que aqui também incide imposto de renda nessa aplicação ou no Brasil Prev. E ele quer sair no meio do caminho, 3-4 meses depois. Então, a recomendação para ele, né, para o Edson, é: você realmente fez uma aplicação de longo prazo? Fiz. Você está planejado, preparado para usar esse dinheiro somente lá na frente? Vamos supor, isso aí é a sua reserva de aposentadoria daqui a 17 anos? Vamos supor que ele tem aí 46 e ele está se planejando, se aposentar com 63 e ele começou a construir essa reserva. Então, para de olhar no relógio, né? Aquela história que a gente falou. Você está correndo a maratona, não fica olhando no GPS, no Garmin, para saber se... Segue o seu planejamento, né? Olhar no relógio não vai te ajudar. Esse título vai render, como o Pedro bem falou, vai dobrar, mais que dobrar, quase triplicar, em 17 anos. Você cumpriu o seu objetivo, você está ganhando 4,8%, que é o que ele contratou lá no começo de 2018, acima da inflação. O que, que é isso? Ele está aumentando o poder aquisitivo dele no futuro. Por que ele está perdendo agora? Porque o mercado está negociando esse mesmo título hoje, pagando. Se ele entrar, se o nosso ouvinte entrar no site do Tesouro Direto ou no site da corretora de valores que ele tem, que negocia tesouro para ele, esse mesmo título está pagando inflação mais 5,7% ao ano. Está se pagando mais, né? Esse mesmo papel oferece um juro maior do que o que ele comprou, tá? Como esse papel hoje rende mais do que o que ele tem, né? O dele se desvaloriza. São dois papéis idênticos, né? Só que um rende um pouco mais que o outro. O que significa? Que o que ele comprou rendendo menos perde valor. É como se você comprasse um carro e antes mesmo de tirá-lo da concessionária, a montadora lançasse ao mesmo preço, né, um carro com um motor muito mais potente, com muito mais vida elétrica, trava elétrica, né, reformulação de design, etc. O que acontece com o que você acabou de comprar e sequer tirou da concessionária? Ele já automaticamente, mesmo estando zero, ele já se desvaloriza. Tá? É o caso do Edson. Refiz a conta para ele, a conta está correta, né? Inclusive é uma dica que fica para o nosso ouvinte no próprio site, e para o Edson, no próprio site do Tesouro, tem uma calculadora.
É tesouro.fazenda.gov.br.
Isso, barra tesouro, traço direto, calculadora. Mas lá dá para clicar nos íconezinhos, você vai chegar lá. E você faz uma simulação de venda antecipada. Então, o Edson mesmo poderia ter feito essa simulação. Eu coloquei aqui o tanto que ele investiu lá atrás, tá? E puxei a taxa de hoje e aproximei, porque eu não tenho alguns dados ainda, detalhe dele, qual a corretora que ele tem, quanto é que ela cobra, etc. Mas cheguei a um valor de R$ 9.300, né? Com os preços de hoje, que é mais ou menos parecido com o que ele passou aí alguns dias atrás na dúvida que ele mandou para a gente. Ou seja, o Tesouro não está errado, o valor do título dele, do investimento dele hoje é esse. Ele momentaneamente tem um prejuízo momentâneo. Tá? E agora, o fundamental para ele é de longo prazo mesmo? Não se preocupe. Inclusive, para de ficar olhando isso. Né? A aplicação foi bem feita, está condizente com o perfil de risco dele, né? Ele não é conservador ao extremo, que a gente falou que são aqueles que deveriam ter o Tesouro Selic, que não tem oscilação negativa nunca. Ele tolera um pouquinho de risco, porque esse papel tem um pouquinho de risco. Né? Digamos que ele não consiga ir até 2035 e tenha que resgatar isso antecipadamente.
Espera um momento, então, em que pelo menos ele não fique no prejuízo, né, para sacar o dinheiro.
Exatamente, é por aí.
Obrigado, viu, Edson, pela sua pergunta. Mais um ouvinte internauta lá do blog educandoseubolso.blog.br. Nossa ouvinte Marília, Fred, lá de Caeté, ela acabou de mandar uma pergunta pelo WhatsApp aqui do Em Boa Companhia, 98411-9044. Ela quer saber o que é taxa de carregamento nos planos de previdência privada.
Marília, excelente pergunta. Parabéns aí por se interessar, né, pelos custos que as aplicações financeiras têm. Essa taxa é uma taxa que é descontada, é um valor que é descontado dos investimentos que você faz na largada. Vou te dar um exemplo para tentar ser um pouquinho, falar um pouco menos de financeiro, um pouco mais de português. Se não ficar bom, você continua mandando WhatsApp aí para a gente tentar de novo. Quando você faz um investimento no plano de previdência de R$ 100, supondo que o plano que você investiu, sei lá, o PGBL, por exemplo, ouve, tem uma taxa de carregamento de 3%, isso significa que apenas R$ 97,00 dos 100 que você investiu vão ser creditados na sua conta de previdência. O banco, a seguradora ligada ao banco que administra aquele plano de previdência, ela já abocanha essa taxa de carregamento na largada. Ela já tira o dela, né, no começo, de partida. Tá? Uhum. E aí, só sobre os 97 é que vai começar a incidir lá a remuneração. Esses é que vão ser investidos em seu nome, tal qual nós falamos aí na semana passada.
Ah, então eu também entendi. Taxa de carregamento é como se fosse uma taxa que o banco cobra para poder investir e aplicar o seu dinheiro ali no VGBL ou PGBL.
Isso. E tem outras taxas. Tem uma taxa de administração que ele cobra também, além do carregamento. Tá?
Então não é só o carregamento.
Não,
né?
Não. E aí tem variações do carregamento. Então, esse carregamento que eu dei de exemplo aqui agora era o tradicional até algum tempo atrás. Hoje, já há uma variante disso, que é o carregamento na saída. Tá? O que quer dizer? Eles isentam essa taxa de carregamento se você permanecer no plano de previdência por mais do que, por exemplo, 2, 3 anos.
Aí lá no final eles pegam.
Exatamente.
Mas eles são espertos, então, porque lá no final eu vou ter mais dinheiro do que agora.
Então, a percentagem incide sobre o valor realmente. Se o valor cresceu, essa percentagem vai representar um valor nominal maior. Os 3% sobre 110 lá na frente vai ser R$ 3,03 e não R$ 3. Ou seja, o banco te cobrou 30 centavos a mais. Tá? Mas isso é uma maneira que eles estão fazendo para tentar te manter no plano durante algum tempo. Porque como você... A dúvida da Marília traz outras questões para a gente. Uma é a possibilidade de fazer portabilidade em planos de previdência privada. Tá? Como isso está ficando um pouquinho mais disseminada, essa ideia de que é possível pegar o seu dinheiro e levar de uma seguradora para outra, né? A dúvida do Marcelo na semana passada sobre a Brasilprev, questionando se ele deve ou não ficar com a Brasilprev, ir para o Tesouro Direto ou mesmo levar para uma outra seguradora cuja gestão seja um pouco mais, vamos dizer assim, rentável, né? Eficiente, ela já dá conta disso. E aí... a seguradora não quer perder cliente, ela quer que você fique ali, quietinho, paradinho, né? Faça chuva ou faça sol. Então elas falam, olha, se você ficar aqui 3 anos, eu não te cobro o carregamento, eu vou te cobrar só a administração, que é aquela taxa de 1,5, 2, às vezes 1, sei lá, está caindo um pouquinho essa taxa também, mas ela continua ainda relativamente salgada, dependendo do caso. É importante a Marília ficar atenta também, não só ao carregamento, mas também a taxa de administração que o plano de previdência dela compra, tá? Cobra.
Marília, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Em Boa Companhia. Outras dúvidas, mande para cá, 984-11-9044. Na próxima quinta-feira, Frederico Torres estará de volta. E outras informações, não deixe de acessar o blog. É muito legal, educandoseubolso.blog.br. Fred, obrigado, viu?
Valeu, Pedro.
E vai, Brasil!
Pois é, vamos ver se semana que vem a gente se reúne aqui para comemorar de novo, né? Porque o negócio tá meio...
Vamos ver. Segunda-feira tem as oitavas. Vamos ver se na próxima quinta a gente vai falar das quartas de final com o Brasil classificado.
Tomara, vamos lá. Abraço a todos.
Obrigado, pessoal da live, que acompanhou também pelo facebook.com/emboacompanhia. Agora são 9h32.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.